Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens que são captadas durante sessões, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 16ª Sessão Ordinária de 2023.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 15ª Sessão Ordinária de 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de Lei 40/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade de leilão e dá outras providências.
Consulta casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 41/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 42/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 43/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 45/2023, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a conceder prolabore aos policiais militares que realizarem o serviço de policiamento, fiscalização e disciplina das atividades previstas do Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 47/2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a concessão de uso de bens públicos localizado no aeródromo municipal, a organização da sociedade civil.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 44/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º-A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 165.900,06, objetivando a utilização dos recursos do Programa de Efetividade Municipal, PEM.
Consulta à casa, se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permanecem sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 46/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 5.584, de 4 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o programa de controle da reprodução de cães e gatos e recolhimento de animais de grande porte e dá outras providências.
Consulta à casa, se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo número 7/2023, de autoria do vereador Marquinhos Moreira, que outorga o título de cidadão benemérito ao senhor Luciano do Carmo Gonçalves.
Consulta à casa, se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Avisos. Informo que nesta próxima quinta-feira, às 19 horas, será realizada audiência pública discutir sobre o projeto de lei nº 38/2023, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias do exercício 2024. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei nº 21/2023, que altera a Lei Municipal nº 5.442, de 16 de novembro de 2021, que dispõe sobre a concessão de uso do bem público localizado no aeródromo municipal à organização da sociedade civil. Consulta o plenário quanto à retirada da matéria. Se os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovada a retirada. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre única discussão e votação, projeto de lei número 20/2023, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, dispõe sobre o procedimento necessários à declaração da utilização pública de organizações da sociedade civil no âmbito do município de Garça. Em discussão global, projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento o presidente, mesa diretora, vereadores, Márcia Ativo, que já está presente aqui no nosso plenário, e as pessoas que estão aí nos acompanhando pela internet. Este projeto de lei, ele foi idealizado, de minha autoria, ele foi idealizado por conta da lei, das leis, tanto federal como municipal, que havia necessidades de mudança. Então, levou-se em consideração a Lei 13.019 de 2014, é uma lei federal que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as OSCs, que são organizações da sociedade civil, e também que ela já foi alterada por uma nova legislação em 2015 e nossa própria legislação municipal, que é a Lei 13.019 de 2014. Então, este projeto de lei, ele pensou em justamente facilitar e melhorar essas condições de termo de colaboração e fomento entre as sociedades, a sociedade civil e as organizações de sociedade civil e a administração pública. Nós sabemos como é ineficiente todo o poder público para atendimento da sociedade como um todo. E essas parcerias são de suma importância para dar o quê? Continuidade e oferta de serviço que o próprio poder público se torna ineficaz. Então, nós temos aí, de acordo com a lei federal, tanto o termo de colaboração como o termo de fomento, dependendo de como se firma a parceria. É um projeto idealizado da administração pública, vou até entrar nesse mérito porque é interessante todos saberem. É um serviço público, é um projeto de iniciativa do poder público, ele é realizado, essa parceria, através de um termo de colaboração. Se é um projeto de iniciativa de uma organização, de uma associação, ele é firmado com a administração pública através de um termo de fomento. Então, o que eu proponho nessa nova lei? Que o artigo 4º da lei municipal do vereador Francisco Cristóforo Júnior seja abolida. Então, eu retiro esse artigo. O que diz no artigo 4º? Que essas entidades declaradas de utilidade pública, elas são obrigadas a apresentar aqui na Câmara, na Comissão de Finanças e Orçamento, o relatório circunstanciado de todo o recurso financeiro que eles receberam. E não são cumpridas essas exigências. Então, ficou uma cláusula que ninguém cumpre. O não cumprimento deste artigo também autoriza a própria Câmara, que como institui ela como um órgão fiscalizador destes recursos financeiros, ele também dá o não cumprimento desse artigo, que a cassação dessa organização. E são praticamente 5.500 organizações que têm utilidade pública, 5.500, não, 1.112. São 5.500 organizações no nosso município e 112 delas possuem utilidade pública. Eu estive vendo até o rol, são associações que nem existem mais. São de 1976. Então, é interessante haver uma alteração, uma mudança, uma modernidade na lei. A ponto de que elas já são fiscalizadas por órgãos capazes. E essa necessidade de apresentar relatório aqui na nossa Câmara seja, então, se tornou desnecessária. Este é o principal objetivo desta lei que eu estou propondo. Tenho que dizer, né, que quando eu iniciei e dei entrada nesse projeto de lei aqui na Câmara, há um mês atrás, mais ou menos, 2 meses, houve aí uma manifestação de algumas associações por equívoco em interpretação de lei que vieram, né, contestar os termos da legislação que eu estava propondo. Houve, né, para dirimir essas dúvidas, para sanar essas dúvidas, reuniões aqui na nossa Câmara, junto com o procurador jurídico, a pessoa altamente capacitada e da minha do meu respeito e minha confiança, a fim de dirimir essas dúvidas, e elas foram sanadas. Entendeu-se que utilidade pública é uma coisa, né? E ela, para você receber recursos financeiros, existe uma lei federal que trata, uma lei estadual que trata disso, e o que a gente estava propondo é apenas a retirada de alguns artigos. Eu peço a gentileza dos vereadores, dos nobres pares, para se atentem a essa legislação, essa modernização, não afeta ninguém, não prejudica nenhuma associação e traz uma maior efetividade e eficiência para essa lei aí de 2013.
Vereador, você permite uma parte?
Permito.
O projeto que você ia apresentar aqui e retirou, você mudou alguma coisa nele?
Foi alterado. O Rafael Matias, ele entendeu que havia uma melhoria no prazo dela. Porque, embora uma coisa é diferente, o reconhecimento de utilidade pública para você poder receber aí recursos financeiros é uma situação e o que a gente estava colocando aqui em utilidade pública era outra, houve aí um embaraço e uma confusão. E ele optou em trazer, então, para um ano.
Rachel, a parte, segunda parte é que eu ia concluir a pergunta, você já falou.
Ah, desculpa.
Não quis ser mal educado, mas enfim. Você tinha colocado no projeto apenas a questão da utilidade pública, né? Por 3 anos. Era isso, né? E agora você colocou, não, pelo menos que eu falei com o Antônio sobre a mudança, e você colocou agora para um ano apenas. É isso?
Sim. Como eu havia dito, né? Por conta de algumas confusões, o mais importante da lei era fazer a retirada desse artigo 4º, que era o que trazia embaraço aqui à Câmara Municipal, à Comissão de Finanças. Ela estava responsável por uma fiscalização que não era cumprida. Essa exigência não era cumprida pelas organizações. Então, o objetivo principal era esse. E aí foi reavaliado e, assim, chegamos à data de um ano, que seria para reconhecimento de utilidade pública aqui municipal. Tá? Mais alguma dúvida? Vou reiterar. O objetivo dessa lei era, levou-se em consideração a Lei Federal de 2014, 13.019, e a mudança dela, que é a 13.204 de 2015. No artigo 13 dessa lei federal, ela fala possuir no mínimo 1, 2 ou 3 anos de existência em cadastro ativo comprovados por meio de documento hábil emitido pela Receita Federal, uma experiência prévia na realização com efetividade do objeto, da parceria ou natureza semelhante, e instalação que a associação que está interessada em ter essa parceria com a administração pública, ela tenha instalação, condições materiais e capacidade técnica e operacional para desenvolver essas atividades e esse projeto que ela está, né, requisitando aí o aporte, um valor e essa parceria do poder público. Mais alguma coisa? Obrigada, grata.
Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Oh, sim.
Sim. Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 20/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre única discussão e votação, projeto de lei número 31/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, dispõe sobre a prevenção contra a prática de atentados violentos nas dependências da escola pública municipal e das outras providências. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em entendimento do contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos assiste. Bom, o projeto, né, é um projeto simples, né, que na verdade vai ter algumas, né, medidas de segurança nas escolas e creches do município. Portanto, queria salientar aqui algumas coisas, né, que acontecem não só aqui no município, mas a nível mundial. Que quando acontece uma tragédia, a sociedade fica em pânico. E logo, logo, né, as autoridades começam, uns, né, realmente agir, outros fazer politicagem em cima de tragédia, e alguns não fazem nada. Então, esses são pontos aí que a gente tem que destacar com relação ao que aconteceu, né, esses dias atrás em algumas escolas, né, que houve uma repercussão muito grande, né, com morte de crianças, enfim, e alunos também que acabaram, né, agredindo professores e trazendo aí problemas sérios para pânico, né, para a população. Aqui na nossa cidade, todos logo se manifestaram, né, inclusive propus para a secretária uma reunião e ela fez, e lá houve, né, uma roda de discussão e alguns protocolos que iam ser iniciados naquele momento para proteger os alunos aqui das nossas escolas. Porém, né, o assunto ficou frio, né, depois. Né? Todo mundo esqueceu já. Assim, a maioria das pessoas já esqueceu desse tema. Mas, como, né, não podemos bobear, né, tenente? O senhor, como policial, sabe que o descuido, ele traz essa facilidade, né, para que as pessoas possam, de novo, trazer esses problemas para as famílias. Então, não aconteceu nada em Garça, graças a Deus, e a gente espera que não aconteça. Por isso, nós temos que agir. Às vezes acontece alguma coisa que ela, né, dá um sinal de alerta para as autoridades. Eu tive na escola João Crisóstomo, porque eu vou lá levar meu filho, que ele estuda lá, eles colocaram uma grade já para as pessoas não ter acesso do corredor da sala dos alunos. Isso é muito bom. Então já é uma medida importante. Porém, fizemos uma audiência pública semana passada, na nossa comissão. Esteve presente o tenente Almeida, que presidiu a sessão. O vereador Ademar, o tenente da Polícia Militar também esteve presente. A secretária e o Gilberto, que é do trânsito, né, esteve aqui. Então, veja bem. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos a pasta da educação, que é a pasta que mais recebe recursos aqui no nosso município, né? Que, aliás, no país inteiro, que a meta que o executivo tem que cumprir é de 25% do orçamento ser gasto na aplicação da educação do nosso município. Então, a cidade, ela arrecadou mais, ela vem arrecadando mais, então, com isso, aumenta os recursos para ser investido na educação. Eu creio que esses recursos para investir na educação, eu não vejo problema no orçamento do município. Talvez, como a secretária disse, o tempo para licitar, né, e para achar a empresa correta para fazer essas mudanças, né, seja ou mais demorado, mais difícil. Porém, nós temos que estar sempre atentos. Acho que a Câmara não pode deixar morrer esse assunto, né? Porque depois, né, a gente já sabe que as críticas, né, e as consequências e as responsabilidades é do poder político do município. O projeto aí é simples, né? A gente não pode gerar muito, muito custo. Ele tem algumas recomendações a ser feita pela Secretaria de Educação. Então, gostaria que todos aí, não sei se leram o projeto, se concorda, mas que a gente vote esse projeto e continue também dando sugestões aí para ser aplicado nas escolas aqui do município.
Uma parte, mas...
Pois não, amigo.
É importante esse projeto seu. Vejo que o assunto é pertinente. É importante a gente realmente não deixar isso esfriar. Importante o preventivo, como a gente discutiu aí, alguns fatos que ocorreram foi porque a pessoa que invadiu lá achou facilidade. Então, o primeiro passo é dificultar o acesso dessas pessoas. Depois, outras medidas que são importantes, que já foi proposta aí por outros vereadores, Fabinho, por exemplo, Pedro, Então são medidas importantes que vêm ajudar no preventivo e na proteção das nossas crianças. Obrigado.
Obrigado, tenente. Permitir a parte, porque eu já tinha encerrado a minha fala aqui. Eu espero que os vereadores também fiquem atentos, dê sugestões, né? Recomende aí as questões de segurança nas escolas. Eu acho que é um tema importante que a gente possa discutir até, né, a gente ver que realmente as escolas e creches do município estão em segurança para as crianças aqui da nossa cidade. Muito obrigado.
Uma parte bacana. Uma parte?
Oi, pois não.
Bacana, eu repito aqui, eu parabenizo você e o tenente por essa iniciativa na audiência pública. E como eu falei lá, você me deu a palavra no dia, né? A prioridade dos recursos serem aplicados, né? Eu acho que o prefeito às vezes tem uma prioridade, a gente concorda com os pensamentos junto. E eu acho que a prioridade na segurança é fundamental. E lembrando que os recursos da educação, né, foram dados aí pela lei do Fundeb, bacana, 30%, certo. 70% é para o magistério e 30% é para ele aplica, né, ele pode aplicar livremente na estrutura das escolas. Né?
Isso.
Então, tem dinheiro sim para ser aplicado na estrutura da educação. Obrigado pela parte.
Obrigado, Ademar. Então, fica aí a discussão. Acho que é um tema que a gente tem que estar batendo, né? Não só esse. Educação e saúde são prioridades do Executivo, a gente tem que estar cobrando. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim. Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 31/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entre única discussão e votação, projeto de lei número 32/2023, de autoria dos vereadores Fábio Policinani, Marquinho Moreira e Pedro Santos, dispõe sobre a obrigatoriedade de sistema de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipal e cercâneas. A mesa informa que o vereador Fábio Policinani solicitou a emenda à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 32/2023. O artigo 1º do projeto de lei número 32/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica obrigada a implantação de sistema permanente de monitoramento de segurança nas dependências e cercanias das unidades de ensino da rede pública municipal. 1º. O sistema disposto no caput deste artigo contará pelo menos com detectores de metais e recursos para gravação de imagens através de câmeras de vídeo monitoramento, podendo ainda fazer uso de agentes de segurança. 2º, as câmeras de que trata o parágrafo anterior serão instaladas preferencialmente nas entradas dos estabelecimentos educacionais, pátios e demais áreas de convivência comum. 3º, o ingresso de toda e qualquer pessoa em estabelecimento de ensino da rede pública municipal está condicionado à passagem por detector de metais, podendo haver inspeção visual de seus pertences quando identificada alguma irregularidade. Garça, São Paulo, assinado e datado eletronicamente, Fabinho Policinani, vereador PSD.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Determine encaminho a matéria às comissões permanentes da casa. Item 4. Entre única discussão e votação, projeto de lei número 37/2023, de autoria dos vereadores Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, Pedro Santos, Rafael José Fabretti, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida, que revoga o artigo da lei número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, no tocante da cobrança da taxa de conservação de pavimentação, guias e sarjetas. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda? Helene Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 37/2023, em única discussão e votação. Item 5. Entre em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 06/2023, de autoria do vereador Tenente Almeida. Outorga o título de cidadão benemérito ao senhor José Lourenço. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores, público presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu indiquei o senhor José Lourenço ao título de cidadão benemérito por conhecer um pouco da sua história, ter acompanhado aqui há mais de 40 anos que resido em Garça, o desempenho e o trabalho desse cidadão em prol do nosso município. Falando um pouquinho da história do senhor José Lourenço, nascido em Garça em 7/11/1939, um grande empreendedor, descendente de português, o pai, senhor Bernardino Lourenço, nascido em Miranda do Corvo, a mãe, Dona Maria da Missão, nascida em província portuguesa, uma família de origem humilde, migraram para o Brasil. O senhor José Lourenço, engenheiro industrial, voltado para a área de mecânica, participou da mudança do cenário industrial de Garça, formado em 1963. Momento em que a lavoura do café se constituía a maior riqueza econômica do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. A indústria mecânica não era bem recebida pelos proprietários de café, devido aí à mão de obra. Então eles tinham medo de perder a mão de obra que trabalhava na agricultura do café. Na época tínhamos aqui na cidade apenas o Pacifício Paulista, a fábrica de balas Ogawa, a Deusa e uma pequena fábrica de sapatos para crianças. Se tornou professor, lecionou na Escola Técnica de Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Logicamente que essa área não interessava muito a ele. A questão dele era realmente o empreendedor na área da indústria. De volta a Garça, montou a empresa Grampos Dharma, com o Dorides. Logo após, passou por uma série de dificuldades financeiras, porém jamais desistiu. Em 1976, o senhor José Lourenço inaugurou a McLaurin, nossa conhecida McLaurin, máquina para agricultura, sendo uma indústria, uma das primeiras indústrias metalúrgicas da nossa região. Hoje conta com mais de 100 produtos em execução. Então é uma pessoa que privilegia o bem, o bom caráter, o respeito, a honestidade e a moralidade. Devido a isso, eu o indiquei como para o título de cidadão benemérito, por reconhecer também que o empresário o comerciante, as pessoas que fazem a economia evoluir, crescer, geração de renda. Isso influi no bem-estar, na parte social também da nossa cidade. Por isso eu indiquei. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kimpe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Rodrigo Thierres?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 06/2023, em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 15ª sessão ordinária de 2023 o requerimento número 410/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor Daniel Piola Neto, para falar sobre os trabalhos da sua secretaria. Em conformidade do artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requer a mesa, na forma regimental e consultando o plenário nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo como disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor Daniel Piola Neto, para que compareça à 16ª sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de maio de 2023, a partir das 17h15, para que preste esclarecimentos sobre os trabalhos de sua secretaria.
Comunicado. Gostaria de comunicar ao vereador Antônio Franco dos Santos Bacana que o secretário Daniel Piola entrou em contato com o presidente, falando que ele está no período de férias, né? E ficou à disposição de uma nova convocação que o vereador possa fazer, que ele está à disposição a atendê-lo. Beleza, Bacana? Obrigado. Indicação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 79/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de um braço de iluminação na Avenida Vitor Hugo Boareto, em mediações do numeral 11. Indicação número 80/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize obras para escoamento de águas fluviais na rua Carmen Lopes Ruiz, altura do numeral 9, na Vilota São José. Indicação número 81/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize a limpeza lateral da rua Juvenal Hilário do Nascimento, de frente à escola agrícola, tendo em vista a existência de escorpiões e cobras no local. Indicação número 82/2023, Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que encaminhe projeto de lei para discussão e votação dessa casa da implementação do piso do magistério em Garça. Indicação número 83/2023, Helene Oliveira, sugerindo ao prefeito que coloque em uma via logradouro ou próprio público o nome do senhor Fernando Tussilo.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 429/2023, doutor Marcelo Miranda, solicitando à deputada estadual Letícia Guiar seus valorosos testes no sentido de ser autora de emenda parlamentar a ser destinada para custeio do Hospital Psiquiátrico André Luiz, na cidade de Garça.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 430/2023, doutor Marcelo Miranda, solicitando ao deputado federal Vinícius Carvalho seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar a ser destinada para custeio do Hospital Psiquiátrico André Luiz, na cidade de Garça.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 431/2023, doutor Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informações sobre a venda dos terrenos do Hospital São Lucas, Irmandade.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 432/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao prefeito de Ourinhos, senhor Lucas Pocai, ao governador de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, ao senhor Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, e ao senhor Walter Hiroshi pelo empenho em conseguir implantar o curso de medicina na cidade de Ourinhos.
Consulto, senhor segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 433/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre os processos administrativos disciplinares realizados entre os anos de 2020 a 2022.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 434/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à garcense Débora Júdice, preparadora física do basquete Bauru Master 35+, pelo belo trabalho que vem fazendo com as jogadoras da equipe.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 435/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar roçagem do acostamento não pavimentado da vicinal Jafa e Tiratupã.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 436/2023, Rodrigo Thierry, Tenente Almeida, solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe do SALEC, que com garra e brilhantismo conquistaram a Taça Cidade Garça de 2023, frente à forte equipe do Figueirinha.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 437/2023, Tenente Almeida, solicitando ao deputado estadual Major Meca seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para aquisição de equipamentos para a realização do exame de colonoscopia.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 438/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar o porquê de a prefeitura não adquirir dos produtores da Sustengar durante todo o ano os produtos os quais eles produzem em nosso município, vindo a comprar somente durante um semestre.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 439/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco Santos Bacana, Fabinho Policinani, Marquinho Moreira, Pedro Santos, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça que informe a possibilidade de que a tramitação do projeto de decreto legislativo número 1/2023 se dê em regime de urgência.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 440/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao deputado estadual Daniel Soares a rejeição do projeto de lei Projeto de lei. Projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 441/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao deputado estadual Edmir Chedid a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 442/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao deputado estadual Felipe Franco a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 443/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao deputado estadual Daniel Soares seus valorosos pestes no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para o custeio da saúde do município de Garça.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 444/2023, Ademar Kemp Marconi de Moura Filho, solicitando à mesa diretora informar se já foi estudada a possibilidade de ajuizar a ação em razão da omissão do Poder Público Municipal em relação à não concessão do piso nacional do magistério.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra o vereador Ademar.
Boa noite a todos. Venho muito breve aqui usar a palavra. Cumprimento a mesa diretora, a presidente Elaine, que agora está aqui. A mesa diretora, com muito respeito, mais uma vez, venho trazendo esse requerimento. O projeto tem um projeto, é um direito dos professores, a classe da educação. O Fundeb já destinou recursos para a nossa cidade. Não vou repetir tudo aquilo que eu já falei há 3 meses atrás, até gravei um vídeo informativo. 70% deste recurso, ele deve ser utilizado obrigatoriamente para o salário de vocês, para o reajuste do salário de vocês, e os outros 30% devem ser utilizados, foi indicado a utilizar a manutenção das estruturas físicas da escola. Mas também nada impede de usar 100%, ou seja, 70% do que é obrigatório e mais 30% do que está indicando a estrutura da escola, para ser utilizado 100% para o ajuste do salário de vocês. Então, fica aqui mais uma vez um requerimento e informar se já foi estudada a possibilidade, pois a resposta que tive da mesa diretora há 90 dias atrás era que estavam estudando a possibilidade de entrar com ação no Poder Executivo, né, do Legislativo para o Executivo, para assim vocês terem o direito de vocês, professores, profissionais da educação. Então fica aqui as minhas palavras, espero que possamos ter aí a forma mais estudada e mais técnica possível para entrar nessa ação da omissão do nosso Poder Público Municipal. Obrigado, professores e profissionais da educação, podem contar com essa Câmara Municipal, podem contar comigo, outros vereadores também estão a favor de vocês, e principalmente peço aqui Poder Executivo, para o Prefeito Municipal, ele simplesmente fazer o que tem que ser feito dentro da lei, certo? Tem recurso e dá para regularizar. Muito obrigado a todos.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 445/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a retirada das telhas que estão no passeio público na rua Francisco Jorge Mirala.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 446/2023, Antônio Franco Santos Bacana, Rodrigo Gutierrez, solicitando um voto de congratulações e aplausos à equipe do São Lucas, que com garra e brilhantismo conquistou a Taça Lions recentemente em nosso município.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 447, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa o cronograma das ruas que serão recapeadas pelo programa Mais Asfalto Novo.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 448/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar uma força-tarefa para vistoriar todas as unidades escolares com a finalidade de evitar acidentes com escorpiões.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 449/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a revitalização da praça localizada no residencial Monte Verde e proceder à colocação de areia na quadra de voleibol ali existente.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 450/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar cópia dos status dos recursos do QESE no final dos anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, até a presente data.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 451/2023, Pedro Santos, solicitando ao diretor executivo do SAE informações referentes ao veículo Volkswagen Gol Trend 2011/2012, frota número 532.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 452/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar onde será utilizada a caminhonete Fiat Toro adquirida recentemente.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 453/2023, Elaine Oliveira, solicitando à deputada estadual Letícia Aguiar a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 454/2023, Helena Oliveira, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 455/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao deputado estadual Itamar Borges a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 456/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se todas as cozinhas da rede municipal de ensino possuem alvará da vigilância sanitária.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto, segundo secretário, se há orador inscrito.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. E também o público presente, né? Márcio Ativo, sempre aí. E o senhor ali, né? Seja bem-vindo à Câmara, hein? Munícipe, acompanhando com a gente hoje. Bom, pessoal, vou só... uma pequena explanação aqui, o pessoal do Conselho Tutelar esteve aqui, né, essa semana passada, comentando aí sobre o dia 18 de maio, né, então recebemos aí dois conselheiros, né, tutelares aqui, e eles comentavam, até ali a foto ali no telão, para o pessoal de casa estar acompanhando, né? Sobre o Disque 100. Então, todos os vereadores receberam aí na mesa, né? E gostaria de levantar esse tema aqui na Câmara Municipal. Até pedimos uma documentação também para ver o que pode ser feito para fortalecer também a essa data, né? É 18 de maio, né? Então, considerado aí um mês, né, de combate aí à exploração sexual de crianças e adolescentes. Fabiano, tem aquela frase aí também que eu enviei para você? Não sei se consegue colocar. E até fizemos ali o teste no Disque 100. Então, situações como essa aí de exploração, né, de criança sexual e tal, e adolescentes, então a pessoa pode estar discando ali o Disque 100 e vai passar todas as informações aí e fortalecendo aí a base que, o conselho, que os conselheiros tutelares trouxeram aqui também. Então, eles estão fazendo a campanha e está à disposição aí de toda a população que quiser uma informação, né? Então, eles estão lá à disposição do povo aí também, tá? Então, vieram aqui na Câmara por ser um braço forte e buscaram o apoio aqui com a Casa de Leis também, tá? Então, ali está o Disque 100, com apoio aí, Prefeitura Municipal, CREAS, CRAES, SEMADES, é tudo aí certinho, o logotipo aí da campanha, né? Parabenizo aí os conselheiros tutelares, né? Do estado de São Paulo inteiro aí, podemos dizer do Brasil inteiro, né? Há várias situações aí que fazem da triplo coração, podemos dizer, no apoio às crianças e adolescentes, tá bom? É, mudando o foco aí agora, eu gostaria de estar comentando aí, em breve vai ter uma audiência pública, né? O prefeito vai estar comentando sobre a orçamentária. E os servidores públicos municipais aí, já tem vários requerimentos, os vereadores têm encaminhado, mas até de então só tem tido correções só, né, do salário. É, vamos ver agora se o executivo, se ele vai estar encaminhando aí, né, um aumento aí de repente aí para o próximo ano, alguma coisa aí para os servidores. Estão sempre perguntando, né, que só tem a correção, mas não se fala em aumento. Daqui a pouquinho o executivo aí, o prefeito já está terminando o mandato, assim como nós também, o ano que vem. E ainda não foi colocado aí um aumento para os servidores, somente a correção. Então é importante que seja visto isso aí, estou até adiantando, provavelmente não estarei aí na próxima audiência, né, por causa do compromisso aí na data, mas que o executivo veja aí o que pode ser feito nessa parte aí. É importante a gente estar mencionando aqui na Câmara, né, que é o que os servidores públicos municipais esperam também aqui de nós vereadores, né. E outra situação, fiquei muito contente de ver aí, né, uma resposta aí, a gente deliberou agora nessa noite, o Pro Labora aí dos policiais militares, né? Civil também? Entra, o vereador? Não, só os militares, né? Só o militar. Então, esperamos aí que tenha aprovação, né, dos vereadores, vão estar apreciando e tal, e depois entrar para a votação, acredito que venha dar certo também, mas é uma resposta boa para os policiais militares, né? Acredito que é um grande foco, o vereador Elaine fez pedido, outros vereadores também. Então, pessoal, os PMs, né, o policial militar que estiver acompanhando todo o grupo, né, do PM, eu acredito. Ah lá, Prolabora, o pessoal de casa está acompanhando. É uma grande resposta aí de início que foi reivindicado, que foi cobrado, e o prefeito aí viu, né? Analisou e vai colocar aí no orçamento. Aí não sei quanto que vai ser colocado, mas já é uma resposta aí para o pessoal do PM. Obrigado, boa noite.
Permite uma parte, Marquinhos?
Sim, permitido.
Só para enfatizar aí a questão do Prolabore, para deixar bem claro que o primeiro requerimento que surgiu aqui foi seu, da Elaine e do Fábio Policinani. Isso já faz já mais de ano, né? E na época, como é uma bandeira minha também, eu comprei essa ideia e defendi o requerimento. E passei o tempo todo a conversar com o executivo nessa questão. E ele nunca abandonou a conversa, nunca deixou de atender a essa demanda, esse pedido nosso. E eu venho conversando sempre com ele, às vezes até enchi até um pouco a paciência, porque toda vez que eu encontrava com ele, eu cobrava essa situação, que é uma bandeira interessante, vejo como um incentivo, né? O pessoal querer trabalhar no nosso município, querer trabalhar nas nossas cidades. Um incentivo também para aqueles que, toda vez que nós temos um problema, quem que nós chamamos, né? Então é um incentivo para aquela categoria, vejo com muita importância, por isso sempre defendi essa ideia. Obrigado.
Obrigado, vereador. Boa noite.
Consulto, senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela internet, que nos visitam aqui na Câmara. Bom, recebi agora, acho que a notícia, né, semana passada também, sobre a revogação da concessão que foi doado pela... Aliás, o projeto de lei que foi apresentado pelo prefeito nessa Câmara e foi votado aqui pela Câmara dos Vereadores, né? A entrega do campo, do Garça e o CT, as mesmas pessoas que, né, sempre quiseram ficar de posse desses bens públicos, né? E sem condição nenhuma de fazer as benfeitorias. Parece até que a gente fala, ah, o bacana tem coisas pessoais contra esse pessoal. Não, não. O meu pessoal eu resolvo pessoalmente. Questões públicas nós resolvemos aqui na Câmara, tá? E isso são questões públicas, isso não são questões pessoais, tá? Tudo que quer dizer aqui em relação ao município, eu, vereador eleito, né, e tenho a palavra aqui para poder questionar, para poder fazer críticas, então eu vou fazer, né, com tranquilidade, né? Todos sabem que esse pessoal ficou de posse aqui quase no mandato inteiro do prefeito aí. Eu não sei por quê. Queria entender isso, né? Projeto nenhum, zero. Trouxeram dívidas para o município. Tenho requerimentos aí. E até o ex-diretor do SAAI me mandou as contas de água que não pagaram naquela ocasião, de energia que usaram e não pagaram. Porque quando você faz uma concessão de uso, né, ou uma, que é um acordo com o poder público, você tem compromissos, que chamam contrapartidas, tá? E essas contrapartidas, ela tem que ser cumprida, porque está dentro de um projeto de lei. Então, o projeto de lei, ele estipula, né, ele denomina lá as suas obrigações. E essas obrigações não foram cumpridas naquele momento. E o prefeito insistiu de novo em permanecer com esse pessoal, né? Hoje, o pessoal que antes não tinha emprego na prefeitura, hoje tem, que é o secretário, né? Ainda ganhou um bônus ainda, o emprego de secretário no município, né? Eu não queria nem comentar, mas tem que falar, né? Que seja ser cômico, né? Esses acordos, né? Eu não sei que tipo de acordo que você faz. Eu acho que o poder público, ainda mais um empresário, um empreendedor que é o prefeito, né? Ele sabe que tudo precisa de dinheiro para se tocar alguma coisa. Senão você não consegue. Se você não tiver recursos, como é que você vai montar uma equipe, vai reformar um campo sem dinheiro? Vai esperar alguém doar para você, né? Será que está contando com empresários, né, ligados ao prefeito? Será que os empresários estão com dinheiro sobrando para dar dinheiro na mão desse pessoal para reformar campo? E outra, isso é uma obrigação do poder público. Isso é um compromisso do poder público, né? Investir o dinheiro, né, para o bem da sociedade. Desde 2010 ou 11, quando foi encerrado, né, aliás, o Ministério Público, por não haver projeto de segurança no campo do Garça, ele interditou o campo. E daquele momento para cá, todos os gestores que passaram não houve interesse em fazer as adequações para que os esportistas do município usassem aquele campo, né, que hoje virou um problema ali para a comunidade que mora ao lado, né? De vez em quando o vereador tem que ir lá ver se o mato está grande, porque o setor da prefeitura não vê isso. Então o vereador tem que ir lá. É óbvio que é uma obrigação da prefeitura, mas tem pastas que são responsáveis por isso. O vereador tem que ir lá ver se tem água dentro do pneu, né, e falar para a prefeitura para ir lá tirar. Então é isso aí, é esse descaso que a gente vê. Não é crítica, é uma realidade, são fatos. Então, espero que agora, com essa revogação, né, desse projeto que foi enviado aqui e votado, né, eu sei que os vereadores às vezes até acreditam, né, pois não conhece, né, às vezes você toma atitude que ninguém é obrigado a saber tudo, a gente concorda com isso, né, mas a gente deixou claro aqui, né, que já é uma história velha aqui na cidade. E hoje, né, foi o mínimo de bom senso que esse pessoal teve em devolver o prédio público município para ver se o município agora cuida, né, o executivo no caso. dessa questão que eu estou falando aqui. Obrigado.
Consulto, senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, os vereadores, internautas, Márcio Ativo, Garça. Pessoal, eu levantei, primeiramente, bacana, parabéns pela sua colocação. Eu me recordo que eu votei contrário a esse projeto, acredito que o bacana também, e a gente já sabia no que ia dar, né? Mas, enfim, é triste, mas é realidade. Bom, o Almeida comentou sobre o pedido do Prolabore. Em 2020, Almeida, nós tivemos uma audiência aqui e eu e a ex-vereadora Patrícia Marangão, a gente já vinha cobrando esse Prolabore daquela época e pedindo R$600 naquela época. Porém, aconteceu neste momento. Então, é justo. Não é o valor, mas eu acho justo que se aconteça, né? É mérito deles por conta do trabalho. Queria pedir aqui desculpas aí à população, porque semana passada eu não estava em condições físicas por problemas de saúde de estar presente na sessão. E a gente tem que dar satisfação, porque quem paga o nosso salário é o povo. Então, por conta desse motivo, eu não pude estar presente na sessão. Mas hoje estou aqui, graças a Deus. Bom, eu queria aqui deixar claro uma situação. O pessoal tem me cobrado muito a respeito de alguns locais que o asfalto não chegou, não vai chegar. Fabinho, como a gente deve proceder? Pessoal, eu acredito que vocês devam vir até a Casa de Leis aqui, vai ter o cronograma de onde o asfalto vai chegar. É só pedir aqui, o pessoal vai entregar para vocês, tá? Fabinho, tá asfaltando lá no portal do lago e aqui onde eu moro tá puro buraco. Ontem estive em um bairro que tem um buraco ali que cabe uma pessoa, dá mais de 2 metros de profundidade no Frei Aurélio. Inclusive foi feito um vídeo marcado a gente. Então, eu queria pedir pro departamento aí, nosso amigo Paulinho, para que tome...
Se permitiu, aparece?
Sim, com certeza.
Desculpa, não queria interromper.
Claro, bacana.
Eu recebi esse vídeo, o pessoal que fez esse vídeo tem que pedir para também... Né, arrumar a estrada lá para o pessoal cortar o pedágio, que parou. Por que será que parou, né? Aí agora começou a ver buraco aqui na rua, né? Engraçado, né? Mas enfim, só para observação.
Mas assim, bacana, eu já havia recebido reclamações dessa rua do Frei Aurélio, tá? E independente de quem fez o vídeo ou não fez, o buraco tá lá, precisa ser tampado, porque se uma criança cair dentro, ninguém tira. Tá? Se machuca, ou se cai um carro ali dentro, vai causar um acidente, então precisa ser retirado. Tá? Agora, nós temos aí locais do município que precisa ser revisto. Tá? Então, eu estou pedindo uma atenção aí por conta do Paulinho, eu não sei se é o Departamento de Obras ou o SAAI ali, tá? Porque eu não fiz essa observação, mas precisa dar uma decidinha lá, o mais rápido possível, porque o pessoal falou que cercou em volta e fez o concreto, mas até agora não tampou. Então, por favor, alguém desce lá e toma providências. Quem me marcou no vídeo, bacana, já que você tocou no assunto, foi o Juliano da Campestre, tá? Foi ele que me marcou no vídeo, foi ele que postou o vídeo.
Permite uma parte?
Permito, claro.
Não, eu tô falando assim, não, eu nem ia citar o nome, né?
Sim.
Né? Só estou falando que são fatos verdadeiros.
Sim.
Né? São fatos verdadeiros. Né? Eu acho que quando você assume um compromisso e tem um objetivo, você tem que continuar até você conseguir chegar no seu objetivo.
Sim.
Não simplesmente só para ter algum benefício, enfim. Mas enfim, eu estou pronto para discussão, eu sou tranquilo com relação a isso, eu só fiz uma observação.
Sim.
Né? Obrigado. Sim. É que, na verdade, vereador, ele quis dizer que aqui... Por exemplo, entre aspas, não tem vereador para ver o buraco. E, na verdade, o buraco estava com trânsito impedido. A prefeitura, então, já até viu que tinha buraco
sim,
lá.
Sim,
então,
sim, sim.
Eu acho que teria que filmar o lugar que a prefeitura não visualizou ainda, entendeu? Mas ali, pelo jeito que eu vi, está o trânsito impedido. Então, o setor aí de obra já visualizou o buraco. Mas, enfim, é observação.
Sim, eu, inclusive, estou cobrando por conta disso, tá?
para que tome as providências, porque já vai para a segunda semana, eu já havia feito essa cobrança. Então, por esse motivo, eu estou cobrando mais uma vez e espero que o setor tome as providências cabíveis. Só isso tinha a dizer, muito obrigado, uma boa noite.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Rafael Frabete.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Presidente, componentes da mesa, vereadores, esses que nos assistem de forma presencial e também através da internet. Um rápido resumo aqui da sessão hoje, uma sessão com bastante, embora caminhando para acabar um pouco mais cedo, mas bastante produtiva, né? Tivemos aí o projeto do Prolabore dos policiais, como foi dito aqui, uma luta de muitos aqui. E dizer que o valor ainda é pouco, mas tenho certeza que de alguma forma contribui, ajuda, né? E a gente fica muito feliz por o Poder Executivo ter enviado esse projeto aqui para a Câmara Municipal e a gente fazer parte dessa história de poder votar esse projeto pela primeira vez. Então, fica marcado para a história aí a instituição do Prolabore para os policiais militares aqui da nossa cidade. Então, eu queria agradecer aí, nesse caso, o Poder Executivo e também todos aqueles parlamentares que lutaram por isso, né? Com um especial aqui a Elaine, policial, ao Almeida também, que fez toda essa costura, então uma notícia muito boa. Tivemos também um projeto de lei que eliminava uma taxa, veja bem, né? Quando a gente tem um projeto de lei que cria uma taxa, obviamente que por natureza e natural que muita gente discute, mas quando elimina uma taxa, pouca discussão, né? Mas fico muito feliz em estar fazendo parte dessa eliminação dessa taxa. Esse projeto começou através de um requerimento do vereador Pedro, inclusive conversei com ele na sessão passada. Ele trouxe através desse requerimento um problema e através do contato com o Poder Executivo, os vereadores conseguiram, de alguma forma, resolver o problema, né, Pedro? Então, a partir de hoje, a partir, aliás, da sanção desse projeto, que deve ocorrer nos próximos dias, uma taxa a menos no nosso município aí relacionada à cobrança da pavimentação e melhorias de guias e sarjetas. E, por fim, fazer um convite a todos os vereadores aqui, eu acho que muito importante, vai ser uma data muito especial, uma virada de chave no município de Garça, que é a inauguração do distrito. Então, na quinta-feira, nós teremos lá na quinta-feira, no dia 20, 25, às 9 horas da manhã, a inauguração do nosso distrito empresarial, pronto já para receber ali as empresas. E dizer que, pelo que eu escutei, vão ter a entrega lá simbólica dos projetos, presidente, para o senhor, para depois, obviamente, enviar aqui de forma regimental, para que a gente possa analisar as empresas que foram beneficiadas com esses projetos do novo distrito. Fico muito feliz, acredito que é uma nova etapa que Garça passa a comportar agora. Acho que está na mão dessa Câmara aqui analisar, obviamente, esses projetos, tratar com muita imparcialidade e observar aquele empresário que realmente tem a condição, que pode melhorar a sua empresa indo para aquele distrito, gerando emprego, gerando renda, que eu acho que todos os vereadores que aqui estão, obviamente, cobram a geração de emprego, de renda. Então, esse é um passo muito importante. Estamos no início, mas, como muitos diziam aqui, aquilo ali no passado era um pasto e hoje se transforma num distrito. Há o que melhorar, há o que reformar, há o que se fazer, há o que refazer, às vezes, mudar algum formato, que isso vai acontecer com o passar dos anos. Então, fico muito feliz em poder mais uma vez fazer parte desse momento da minha cidade, viu, Fábio? Porque a gente, às vezes, passa aqui momentos de desgaste, de cobrança, mas a gente precisa enaltecer os momentos positivos também. A exemplo, a inauguração do nosso novo distrito empresarial. Desejo muito boa sorte a todos aqueles empresários que pretendem empreender naquele local.
Permite uma parte?
Permite sim, Almeida.
É realmente um momento muito importante, porque nós estamos falando em geração de renda, geração de emprego, melhoria social, desenvolvimento, aquecimento da economia. É um projeto sensacional que vem a melhorar bastante a nossa cidade. Já temos aí a questão do recapeamento, muito bom. Dentro de pouco tempo também teremos aí a troca da iluminação. Então são projetos importantes para o nosso bem-estar. Obrigado.
É isso mesmo, Almeida. Acho que a função da vereança aqui, além de cobrar, de pedir, de fiscalizar, também é dar notoriedade às coisas que acontecem de bom no nosso município, né? Eu tenho certeza que esse distrito empresarial vai ser uma mudança de chave no nosso município e eu tenho muita convicção disso, que nos próximos anos vamos passar naquele local ali, vamos ver luzes acesas, empresas trabalhando dia e noite, caminhão entrando e saindo. Então, eu vou olhar com quem eu estiver do meu lado, em onde eu estiver, e vou lembrar com muito carinho e lembrar que fiz parte dessa evolução, né? Desde o início até agora a entrega. E o fim, obviamente, que se Deus quiser não vai existir, mas uma continuidade, fica para os próximos que passarem aqui, que estiverem ali nesse cargo como vereador no futuro. Entendo que, assim como as outras cidades, posso dar exemplo de Agudos, posso dar exemplo de Lençóis Paulista, o distrito hoje ele fica na margem da rodovia por questão logística, obviamente, né? Até para essa questão que a gente acaba passando aqui no município, que é a entrada de caminhões e saída, isso resolve sendo ali na margem. E agora, a nossa cobrança para o vereador. Acabou meu tempo.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, recentemente o prefeito municipal enviou para essa Câmara de Garça, né, um aumento para os diretores da Rede Municipal de Educação. Todos os vereadores que aqui estão votaram favoráveis ao projeto, porque penso que a maioria de nós, acredito que todos nós, temos a noção e a certeza que o magistério do município de Garça precisa ser valorizado. Né? Então, todos os vereadores que aqui estão presentes hoje votaram favoráveis ao aumento dos diretores. E, a exemplo do que aconteceu com os diretores, eu estou solicitando que o prefeito municipal valorize também os professores. Por quê? Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele aprovou o piso do magistério, o que aumentaria o salário dos professores em 33,24%. Né? Quando foi aprovado, nós nos manifestamos nessa casa, fizemos audiência pública, os professores estiveram aqui, até mesmo o senhor prefeito esteve aqui. Né? Depois, infelizmente, ficou decidido que os professores iriam lá na prefeitura resolver pessoalmente e retirou a discussão dessa casa. Por fim, já se passaram meses, anos, e o piso não foi aplicado no município de Garça. Né? Uma pena, porque os professores de Garça, a exemplo dos professores de todo o estado do Brasil, merecem esse piso. Gostaria que o Fabiano colocasse a imagem, por favor. Fabiano, colocou? A Câmara de Marília, hoje, ela tem em mãos um projeto, né, do prefeito municipal de Marília, que vai viabilizar a implantação desse piso na cidade de Marília. Eles estão já avaliando, provavelmente vai ser aprovado, porque ninguém vai votar contra o aumento dos professores. Então eu estou pedindo, porque esse projeto de lei, vou deixar bem claro, que ele tem a obrigatoriedade de ser de autoria do prefeito municipal. Tem que ser de autoria do município, do prefeito. Nós não podemos fazer esse projeto de lei aqui pela Câmara. Os vereadores não podem. Então, cabe a nós solicitar, cobrar, conversar do executivo para que o executivo apresente. A exemplo de Marília. Então, peço ao senhor prefeito, por favor, senhor prefeito, mais uma vez nós estamos aqui discutindo sobre esse assunto, conversando sobre esse assunto e pedindo para que o senhor mande para cá o projeto de lei que dê o que é de direito. Já ficou claro que é de direito dos professores, porque já foi aprovado o piso nacional. Né? O senhor quer uma parte, vereador?
Uma parte, bem rápido, tá, Pedro? Pedro, primeiramente, eu fiz um requerimento hoje pedindo uma resposta da mesa diretora, mais uma vez, depois de 90 dias, tá? Para eles abrirem uma ação contra o Poder Público Municipal. Né? A mesa diretora abriu uma ação. E a resposta que veio há 90 dias atrás da mesa, da presidência, foi que estava estudando. Então eu fiz um novo requerimento hoje cobrando essa resposta, se o estudo foi feito. E agora eu gostaria de parabenizar você por essa informação que eu iria utilizar também, que eu já mandei até para o jurídico desta casa estudar certinho para a gente colocar também nessa nesta Câmara Municipal de Garça, para a gente lutar junto para os direitos dos nossos professores aí. Obrigado pela parte.
Obrigado, Demar. Então, senhor prefeito, vamos tentar seguir o exemplo da cidade de Marília e vamos valorizar os nossos professores, né? É, nós temos cidades aqui vizinhas, como, por exemplo, Fernão, Galha, que têm uns salários maiores do que os professores do município de Garça. Vamos, se não for para dar de uma vez só, faz igual fez com os diretores, vai dando aos poucos, mas que não fique estabilizado, senhor prefeito. Vamos valorizar os professores e não vamos esquecer que esse piso é lei, foi aprovado. A gente sabe que às vezes, de uma hora para outra, é difícil, mas vai ter que fazer. Eu entrei com um requerimento aqui a semana passada que o presidente Lula aprovou o piso da enfermagem. Já estou solicitando que o senhor um parecer. Se o governo federal tem aprovado, provavelmente deve ter recurso para estar repassando. Então, a exemplo do que foi feito agora com os enfermeiros, que os professores tenham esse direito, né, que seja repassado o quanto antes. Então, parabenizo ao prefeito de Marília por essa iniciativa. Peço e dou apoio para que os vereadores de Marília apoiem e aprovem o mais rápido possível esse projeto de lei. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário ou se há oradores?
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulto o senhor secretário se há oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores. Novamente aqui, o público nos acompanha pela rede social, em casa, e o público presente, né? Chegou mais o pessoal aí na Câmara também. Bom, pessoal, não poder deixar de terminar essa sessão aí sem falar do Vale Alimentação dos Servidores Públicos Municipais, né? Fui procurado por alguns servidores, acredito que os vereadores também, né? É o pessoal perguntando a respeito do Vale Alimentação, né? Saiu até no final do ano aí, né? O prefeito esteve aqui, conversou com todos nós, vereadores. Foi aprovado aí aqueles R$50, né? Hoje em dia R$300. E foi colocado aí à disposição, queria estar verificando aí certinho para aumentar mais R$50. Porém, ainda nenhuma movimentação aqui na Câmara a esse respeito, né? Eu até falei com o presidente a semana passada, né? Comentando sobre isso para... Está cobrando aí o executivo, né? O presidente está mais perto lá do prefeito também, né? Mais que nós também. Ou, de repente, preparar uma documentação, acredito que nem é necessário, né? Preparar uma documentação, porque ele já sabe aí desse aumento. Saiu na rede social, saiu publicação, o prefeito comentou, até aqui na Câmara também, que veria essa possibilidade aí, analisaria tal certinho. Então, nós não podemos deixar de cobrar aqui na Câmara Municipal, né, vereador? Então, é necessário aí, os servidores têm procurado. Não poderia deixar de terminar a sessão sem comentar aí do Vale Alimentação, porque o pessoal comenta que outras cidades é bem mais alto o vale, e R$50 acredito que seria muito pouco, e com o executivo ver aí se consegue colocar até mais. De repente ele falou R$50, se colocou em comprometimento, podemos dizer assim, né? Mas que o presidente anote aí, presidente, por gentileza, e cobre ele lá. Aí, na próxima oportunidade também, nós vamos documentar através da Câmara.
Permite
também.
Permite uma parte?
Até 10, permitido.
Vereador, essa questão do Vale Alimentação é um compromisso que ele teve conosco no começo do ano, e ele pediu, eu acho que até o senhor se recorda, de dar um fechamento no primeiro semestre para poder apresentar alguma outra gratificação a mais para o servidor. Como esse prazo ainda não decorreu, todas as reuniões a gente lembra e tem lembrado desse compromisso, embora eu só possa cobrar depois que passar o prazo e ele não fizer o que ele combinou. Então, como a gente ainda está dentro do prazo, eu só peço que a gente tem que aguardar, porque ele precisa dos primeiros 6 meses de contabilidade para saber o que ele pode dar. Outro, aproveitando uma parte também, outra questão é que falou muito aí do Prolabore, de ser o valor de R$600. Eu, particularmente, acho injusto. Eu gostaria de pagar R$600 para os policiais, como também para os servidores, em em vale alimentação. Como não teve essa possibilidade, ainda não temos essa brecha, acho interessante que o prolabore dos policiais não seja maior do que o reconhecimento dos servidores. Porque aí eu estou, em detrimento do servidor público, favorecendo aí os policiais militares. Os dois são importantes. Então, a gente tem que ter aí uma equidade nesse quesito. E já que não dá para colocar o vale alimentação logo de cara, R$600, então que tenha uma coisa mais justa também até para os policiais militares. Isso é reconhecimento e a gente aqui está cobrando e com certeza nos próximos meses iremos aí receber esse projeto de lei que contempla um valor maior a esse vale alimentação. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Bom, eu acho muito pouco aí, R$50, né? Para ele... Bacana sempre comenta aqui tudo e bate nessa tecla aí do dinheiro verdinho que sobra aí, né? Que fecha a Prefeitura Municipal todo mês. Então, R$50 eu acho muito pouco. E tem essa prerrogativa aí, e tem essa base aí. Poderia colocar no mínimo 100, vereador Fabinho. Mínimo 100. Agora, um sacrifício, um suor para colocar R$50. Cada vereador tem seu posicionamento. O prefeito poderia colocar 100. Aí, eu acredito que cabe no orçamento aí, né? Foi enviado projetos aí, tudo aí. Então, eu acredito que isso aí também. Essa parte de plurabola aí também, R$300 por policiais, né? Tá vindo agora, né? Se a gente for ficar mexendo muito, questionando muito, então a coisa acaba, de repente, até não dando certo, né? Policiais merecem muito mais, mas esses 2% que eu não vou nem comentar aí na parte do servidor, que foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, é o que prejudica, de repente, até outras melhorias aí com os servidores públicos municipais, né? Então perde um pouco a valorização deles aí também. Bom, obrigado, boa noite, é isso.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Bom, só reforçando o convite, no próximo dia 25 do 5, quinta...
Pela ordem, presidente.
É sim, a sim, bacana. Eu já li no... Aí o vereador pediu a palavra.
Ele pediu a palavra.
Não tinha mais nenhum inscrito.
Não, eu ia pedir a palavra porque eu achei que estava na primeira parte. Você permite
ser,
ou não?
Pode ser.
Permite? Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, queria usar a palavra aqui também para falar sobre o distrito industrial e empresarial aqui do nosso município. Isso é bom para a cidade, né? Houve algumas críticas aqui, né, até com relação à questão do esgoto lá, como vai ser feito ou não. Teve algumas dúvidas, né, foram aprovadas pela CETESB, enfim, né? Mas eu acho que isso vai ter que ser... refeito novamente, né, porque a rede de esgoto ela tem que ser feita lá no distrito, então vai ter que haver mais um investimento. Porém, já é um início, né, para que a gente possa aí, entregar, né, oferecer, na verdade, né, oferecer terrenos para as pessoas que queiram empreender no nosso município. O vereador Rafael disse muito bem, né, a Câmara não tem nada ainda doado para essas empresas. O objetivo aqui da Câmara Municipal é avaliar esses documentos, né, e avaliar também se as empresas que vão, né, ser contempladas pela Câmara Municipal, que são projetos de lei, e esses projetos de lei têm que ser aprovados pela Câmara. Então, quem decide essa doação é a Câmara Municipal. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que analisar todos os projetos, né? Ver quantos empregos cada empresa dessa vão gerar, em quanto tempo eles vão construir, porque tem um prazo, né, para você iniciar o trabalho lá no distrito. Porém, vejo que é um acontecimento aqui no município. O secretário de Indústria e Comércio fez o convite para que eu possa estar lá no dia da inauguração. Agradeço o Bruno Severino. E a gente aqui torce para que esse novo distrito, ele realmente gere emprego, né? Que não seja um empreendimento público de especulação imobiliária. É isso que a gente espera. Porque eu acho que os vereadores mais velhos dessa casa aqui sabem que o distrito antigo aqui do município Muitos pegaram, muitos venderam, muitos fizeram negócio, então nós temos que estar de olho, mas parabenizo a Secretaria de Indústria e Comércio, o Executivo, por estar entregando esse distrito aqui para empreendedores do município. Espero que o secretário também procure fora da cidade empresas que queiram se instalar aqui na nossa cidade. Eu acho que isso que é importante.
Concede uma parte, bacana?
Pois não. Mesmo.
Acho que é isso mesmo. Agora, a nossa função agora é fazer com que o distrito aconteça, né? Como político aqui e como avaliador também, que passe pela nossa mão os projetos agora, né?
Projetos.
Cada empresa, saiba, cada empresário que enviou aí, que foi beneficiado, saiba que agora a Câmara tem uma responsabilidade técnica para avaliar esses projetos. E a gente vai avaliar com muito carinho, um por um, cada projeto de cada empresário, e saber ali quem que a gente consegue identificar, tem a condição, e se pedir alguma informação, precisar, a gente vai estar pedindo também, fazendo essa parte como legislador de fato.
Obrigado, vereador.
Permite uma parte?
Pois não, Almeida.
Eu vejo também um momento ímpar, é muito importante para a nossa cidade, como a gente sempre fala aqui, quem gera renda nesse país? Quem gera renda? Além do comércio, é a indústria, é o empresário. E a renda, a geração de renda, aquece a economia, ela tem influência na segurança pública, ela tem influência no bem-estar social. Então eu vejo com muita importância esse empreendedor, esse empresário que vai montar ali, além de seguir todo o cronograma legal, que é um bem público e precisa disso, a gente torce para que realmente aconteça de melhor para a nossa cidade. Obrigado.
É isso mesmo, então eu só coloquei essa observação aqui para que a gente possa analisar, né, com todos os critérios, né, que a lei determina, para que a gente não doe terreno ali no município, a gente não avalie, né, essa doação e depois essas pessoas acabam, né, fazendo dinheiro em cima de bem público, né, e aí com a anuência nossa. Então, obrigado pelo apoio aí, vereador Rafael, conto com os outros vereadores também para que a gente possa estar avaliando projeto por projeto. Tá bom, presidente? Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, só para acrescentar em relação ao novo distrito, lembrando que para quem conhece a história, sabe que não é de agora a questão do distrito. Foi desapropriado lá na gestão Faneco, que fez a desapropriação. Depois teve a questão do asfalto, depois da iluminação, da rede de águas fluviais. Ao todo, desde quando iniciou, acredito que foi em 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, faz 8 anos que esse distrito está sendo trabalhado. 8 anos, né? Foi a gestão passada inteira do prefeito João Carlos e agora quase concluindo agora essa segunda gestão para concluir. Eu parabenizo a prefeitura, ao prefeito e aos secretários por terem continuado a obra, mas lembrando que foi um tempo moroso. Imagina a quantidade de empresa que já deveria estar trabalhando lá faz muito tempo, né? Então, antes tarde do que nunca. Mas não é de tanto para comemorar assim, não. Porque é uma vitória para o município, vai trazer empresas. Acredito que, a partir do momento que já tiver algumas lá, fica mais atraente para as outras virem. Porque enquanto alguém não meter a cara e construir, infelizmente, os empresários, eles ficam meio inseguros de colocarem o seu dinheiro lá, né? Mas depois que sair do chão e começar a construir, torço para que venham empresários novos de fora do município para investir aqui, né? Torço para que isso chegue o quanto antes. Mas, relembrando apenas que não foi de uma hora para outra. Não foi uma construção fácil. Foram muitas lutas, muitas dificuldades de ambas as gestões para chegar no ponto que chegou agora de fazer a inauguração. Seria melhor se tivesse sido feita a inauguração bem antes. porque 8 anos é muito. É muito ano para estar construindo um distrito industrial. Né? Mas, antes tarde do que nunca. Fico feliz por ter concluído o trabalho. E torço para que de agora para frente seja um pouco mais rápido a movimentação. Então, o secretário Bruno fez o convite durante o dia, infelizmente, para quem trabalha registrado, tem que bater o cartão, infelizmente a gente não consegue sair. Né? Fico aqui, meus parabéns para as empresas que acreditaram e colocaram ali o seu nome para estar construindo lá. Né? Torço para que a Secretaria de Indústria e Comércio ela invista, né, tempo, invista em solicitação de ajudas para essas empresas iniciarem, porque muitas empresas, pelo que eu vi no edital, pelo que foi publicado nas redes do município, muitas dessas empresas que estão lá são empresas novas, que estão iniciando agora, e merecem todo o apoio e toda a ajuda do município, porque não vai ser fácil, né, tirar do chão, mas só de ter a iniciativa, de dar o nome, de ter ali a vontade de construir algo para poder gerar o trabalho, já é meio caminho andado. Então, parabéns às empresas que irão assumir os seus terrenos, né? Torço para que o quanto antes vocês consigam tirar do papel e construir, mas vou de encontro do que o vereador Bacana colocou. Vamos torcer para que esse novo distrito não fique igual o distrito industrial que nós temos hoje, na mão de poucas pessoas, poucos empresários têm a maioria dos terrenos que lá estão, né? E isso fica dificultando para os menores, para os novos. Então, que seja democrática a distribuição desses terrenos e que seja justa, para que todo mundo tenha os mesmos direitos e que seja assim na permanência, para que não vire, igual o vereador Bacana colocou, uma especulação imobiliária em cima desses terrenos. Então, parabéns à administração por ter concluído após esses 8 anos, mas deixo aqui o meu forte abraço mesmo para esses empresários que estão com sede e com vontade de construir, porque tem que ter muita coragem para pegar um terreno e tirar do chão ali a sua empresa. Então, que Deus abençoe, que seja prazerosa e frutífera a questão do novo distrito. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, subo novamente para terminar minha fala, que acabou com o tempo naquela hora. Dizia eu que agora está nas nossas mãos também uma cobrança junto ao governo do estado, ao governador Tarcísio, que inclusive vem fazendo um bom trabalho frente ao nosso estado, para que nós consigamos lá a rotatória, o pontilhão, para que nós tenhamos acesso a esse novo distrito empresarial através do município e não da pista ali da BR. Né? Então, acredito eu que a nossa força de cobrança, assim como o Poder Executivo, com o bom contato que o Poder Executivo tem, a gente vai conseguir. E o Pedro falou uma questão que eu...
Permite uma parte, Rafael?
Permito, sim.
E deixar reforçado também que a gente possa também fazer, interligar aquela vicinal que ligue o distrito ao distrito de Jafa também, que tem um projeto, no caso, em andamento, que a gente possa dar sequência, no caso, para interligar o distrito de Jafa, no caso, ao distrito industrial. Obrigado pela parte.
Extrema importância essa lembrança, viu, Rodrigo? O distrito ficar interligado com distrito de Jafa, distrito empresarial Garça, né? Imagina, seria um sonho e isso vai acontecer e espero que estejamos aqui para poder ver. Mas falando sobre o que o Pedro falou sobre desapropriação, isso é uma questão para a gente aprender. Né? A desapropriação ela tem que ser bem feita. Não adianta você iniciar uma desapropriação e fazer ela mal feita. Porque o que acontece? Você fica enroscado na justiça por anos. Então a demora desse distrito, Pedro, se deu por conta do formato da desapropriação. Naquele período, um valor muito ínfimo, abaixo de mercado. É por isso que a apropriação tem que ser feita por um avaliador, tem essas condições. Aí você vai, desapropria, dá o valor que você entende ser necessário ali, você vai brigar na justiça por muitos e muitos anos. Talvez se a desapropriação tivesse sido feita com uma forma mais regular, correta, a gente não teria demorado tanto para fazer o distrito. Né? Então, são questões que eu posso falar que acompanhei juridicamente essa briga judicial da desapropriação, ela perdurou até recentemente.
Permite uma parte,
ministro? Permito.
Só para entender direito a fala do senhor, porque foi desapropriado por um valor abaixo do que valia o terreno?
Segundo a justiça, sim. Porque o que aconteceu com o processo? Né? A dona, a proprietária, se negava, obviamente, a aceitar aquele valor oferecido. E isso desencadeou uma briga jurídica de anos, como qualquer desapropriação. Né? E aí essa briga percorreu por vários anos, talvez por isso tenha demorado tanto para sair o distrito. Por isso que a gente tem que saber também que uma desapropriação ela tem que ser justa. Né? Senão você vai perdurar aí por anos e anos, o que pode inclusive atrapalhar o crescimento empresarial do nosso município. Mas de qualquer forma, a parte boa é que o distrito está pronto. Né? Da ideia para a ação existe um abismo. Você ter a ideia de fazer e você concretizar e fazer é um abismo. É gigantesco o espaço. Então parabenizo sim a secretaria, o Bruno, parabenizo o setor de obras, parabenizo o poder executivo. Aquele distrito, tenho certeza absoluta que não estou errado aqui. Nos próximos anos será o maior orgulho dessa cidade.
Permite uma parte?
Permite sim.
Como o Pedro disse, foi muita luta, muita dificuldade, realmente. Agora, a questão de avanço, como você disse, da construção ali de um viaduto, eu acredito que, dependendo agora do sucesso, esse avanço ele vai acontecendo. Então, com certeza, em próximos anos aí, a gente chega com o viaduto ali, ligação com Jafa, melhoria no local, com certeza isso vai acontecer. Obrigado.
Permite uma parte, vereador?
Permito sim.
Não, com relação à desapropriação, né, quando é interesse público, a prefeitura, por ela ter, né, aliás, o executivo, ela ter as decisões do uso e parcelamento de solo do município, quando há interesse público, a prefeitura ela pode desapropriar uma área, e ali ela faz uma avaliação, e se o proprietário não aceitar, deposita em juízo, foi o que aconteceu com uma das propriedades do Distrito Industrial. Eu posso até colocar o nome, que é a mãe do Silvio, ela esteve aqui várias vezes, né, porque ela se sentiu prejudicada ali pelo valor que foi, naquele momento, foi avaliada a sua propriedade. Eu lembro que ela entrou mesmo com recurso para reaver esses valores, mas o que mais ela deixou nós aqui, né, que comoveu os vereadores, foi que ela teve que sair da sua propriedade, que ela viveu a sua vida toda lá, e acabou comprando uma casa ali na Coab, no bairro Morada do Sol. Então é isso que deixou nós muito tristes aqui.
Pois é, a desapropriação, o direito público sobressai sobre o direito privado, todo mundo sabe disso. Mas, mesmo sendo assim, ela precisa ser um processo bem feito, para que ele tenha um bom resultado. Senão, você fica discutindo na justiça por anos, e aí tudo se atrasa. Mas deu certo, isso que importa. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Bom, reforçando o convite, no próximo dia 25/5, quinta-feira, às 9 horas, à margem da rodovia SP-294, será realizada a cerimônia de inauguração do novo Distrito Empresarial, Carlos Augusto Teixeira Pinto. Convido os senhores vereadores para estar presente. Queria agradecer à mesa diretora, os senhores vereadores, pela condução do trabalho. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares.